chegou a hora! Para todos que ficaram isolados, a hora mais aguardada, a hora dos quarentenados!
Do Quarentenados, esse podcast delicinha que está em todos os agregadores de feed e podcast e é gravado aqui no YouTube. Eu sou o professor Mauri, aqui comigo o senhor Tato Tarkan. Quarentenados, sim, professor Mauri, estamos ao vivo para mais uma semana do Quarentenados aqui com um convidado muito especial e vamos relaxar no nosso exercício semanal de saúde mental, porque para você que chegou aqui agora e não sabe como funciona o Quarentenados, ele é um exercício de saúde mental para a gente se desprender um pouco desse momento, porque estamos isolados, estamos todos em casa, e se você não está em casa, deveria. Fique em casa, nós estamos no mesmo ambiente, apesar de... Deixa eu ver isso aqui.
Não, sai daqui do meu ambiente!
Mas nós estamos...
A gente tá a 2 metros de distância.
Não, a gente tá isolado
junto. O braço do Tato é bem comprido.
Nossas famílias estão isoladas juntas, exatamente pra gente não ter problema. E mais do que isso, Quarentenados também é o nosso momento daquela relaxada, da gente receber os nossos amigos e de bater aquele papo delícia. Pra você que tá ouvindo o podcast, o Quarentenados também é... E também está disponível no YouTube, porque ele é transmitido ao vivo no YouTube. Inclusive, um Raul aí para todo mundo que está assistindo a gente ao vivo no YouTube, seus lindos e maravilhosos.
Coisa linda.
Mais algum recado importante, Maurinho?
Cara, fique em casa, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe o Quarentenados com todo mundo que você pode. Manda no grupo do WhatsApp, é isso que importa.
No grupo do WhatsApp, isso é da hora. Então, professor Mauri, vamos chamar o nosso convidado especial. Eu já desmutei o microfone dele aqui, falta desmutar só aí. Receberemos hoje o grande e ilustre Renan Cirilo do Na Trilha!
Raul! Cavalaria Geek!
Raul!
Tá junto com vocês aqui. Muito bem lembrado aí do Tato Tarkan, que tá me convidando, mas eu já faço parte da Cavalaria aqui, da Cavalaria Geek, né? Eu sou o... Diplomata capixaba.
Exatamente.
Se apresentando.
Exatamente. É isso aí. Se alguém um dia puder, um dia, voltar a sair de casa e ir um dia para o Espírito Santo, você pode procurar aí o diplomata para
ti. Ele tem a obrigação moral de te receber.
Obrigação moral, física, intelectual e... financeira também, né?
Ele vai mostrar o quanto a cerveja é barata no Espírito Santo.
É gelado.
E gelada, é mano. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
Saudade do Espírito Santo.
Ah, mano. Saudade do Espírito Santo.
Quantos eventos a gente não programou?
O que foi, Renan?
Inclusive, ambos já estiveram aqui, né? A convite nosso. Sim. E, poxa, não vejo a hora de a gente sair desse momento atual aí, que todo mundo tá preso em casa, pra gente voltar a se abraçar aqui em Terras Capixadas.
É isso mesmo.
Cara, quantas coisas a gente programou e não rolou, né? Quantos eventos, quantas viagens e nada. Mas continuamos aqui isolados,
firme
bem
e forte,
seguros.
Estamos vivos, isso que importa. Mas antes de qualquer coisa, a gente já chega aqui na intimidade, porque a gente chama os nossos amigos, né, pra vir aqui gravar o Quarentenados e tal, e aí a gente esquece de apresentar, né? Mas melhor do que eu, acho que o Renan mesmo pode se apresentar.
É a melhor pessoa,
eu diria. Quem é você, Renan?
Salve, salve, Cavalaria Geek, eu sou o Renan Cirilo Alves, sou host e apresentador, responsável pela criação do podcast Na Trilha, um podcast que fala de atividades, esportes de aventura, turismo e divulgação de saúde. Né, eu falo aqui de Vitória, Espírito Santo, na verdade eu sou de Vila Velha, Espírito Santo, né? Quando eu comecei eu morava em Vitória. E tô aqui desde o dia 13 de março, enclausurado, mas enfim, é uma honra enorme estar junto aqui, Mauri, Tato, obrigado. Eu brinquei com o Mauri, né? Falei, ó, agora só converso contigo de novo gravando Quarentenados. E ele me chamou aqui e eu fiquei lisonjeado, de verdade. E bate aquele sentimento, ele fala, caraca, já passou tanta gente bacana ali e ser convidado nesse momento, né, das duas uma. Ou tá faltando gente, ou tipo, chama coisa pra quem... Então, obrigado. Pra quem tá assistindo a gente ao vivo aí.
Cara, muito obrigado, de verdade, velho. É um prazer ter você aqui, você é um querido. É um jeito da gente matar até a saudade, olhar nos olhos dos outros, né, mano? Isso é uma delícia,
De verdade, eu vou ser honesto com vocês, tá? Eu não tenho feito chamadas de vídeo, geralmente, assim. Normalmente é um aniversário de uma pessoa ou outra. E pouquíssimas chamadas com a família. Falo menos com a família do que deveria, pra ser honesto. Então, de verdade, a minha interação com outras pessoas é praticamente só no Quarentenados, tá? Inclusive, essa questão da intimação aí, da chantagem que você fez, a gente não cai em chantagem. A gente chamou mesmo porque a gente quis, tá? Porque você mereceu!
Oba, beleza. Tato, essa questão aí de fazer lives, cara, e desde que começou isso, a gente tem participado, né? Eu tenho participado de algumas palestras e em algumas palestras eu tive a oportunidade de também falar algumas coisas, né? E, cara, como é ruim a gente falar pra um monte de avatar só os nomes. A gente sempre gravou, né? Desde que a gente começou a participar de podcast, fazer gravações. Ah, desabilita essa câmera aí, vai comer a banda, vai ficar ruim e tal. Não, agora, quando a gente vai fazer uma gravação na trilha, liga essa câmera aí que eu quero te ver.
É isso mesmo, cara. Mas me fala, sou meio ruim de geografia aí, seu Renan. Você falou que você não é de Vitória, você é de Vila Velha. Explica esse negócio aí pra mim, como é que é? É perto um do outro?
A Vila Velha é uma cidade vizinha aqui de Vitória, que é a capital, né? Praticamente a uma ponte de distância. E Vitória, né? A grande Vitória, que tem Vila Velha, Vila Velha, Vitória, Cariacica e Serra e Viana, né? Compõe ali a grande Vitória. E é tudo bem pertinho, né? A gente fala que aqui na grande Vitória...
Que é um excelente nome. É bem melhor do que a Grande São Paulo. Grande São Paulo, agora uma grande vitória, né? Dá até um tesãozinho, né?
E aí, existe uma lenda, não, né? Um dito aqui capixaba de que só existem três pessoas aqui na Grande Vitória: eu, você e alguém que conhece a gente. Todo mundo tem fáceis conexões uns com os outros aqui.
Nós somos da Grande São Paulo, né? Somos do ABC do Paulista, ABC, do grande ABC.
Eu sou lá da Vila Madalena ou da Vila Prudente. Ah, eu conheço fulano. Ah, sim, eu conheço fulano. Conhece Cicrano, tem isso também?
São Paulo não, mas...
Quem é do ABC?
Do ABC, sim.
Santo André, São Bernardo, São Caetano.
Tem
essa situação, tipo, eu não conhecia você, mas conhecia fulano que te conhecia.
O meu irmão, uma vez, estava num pub na Inglaterra, conversando com uma pessoa, percebeu um sotaque diferente, falou: você é da onde? Ela falou: sou brasileira. Ele: eu também. Aí começaram a conversar em português: de onde você é? Aí ela: de Santo André. E ele: de São Caetano. É isso, cara. Assim, em todo lugar do mundo tem um cachorro, uma lata de Coca-Cola e alguém do ABC.
Eu sou natural de Colatina, né? Que é uma cidade mais ao norte do estado. Vim pra capital cedo, né? E aqui tem um combo, né? Que eu posso dizer assim, que tipo... quando eu falo: sou de Colatina. Você conhece o Jonas? Cara, quantos Jonas devem existir lá, né? E a pessoa, pelo fato de eu ser daquela cidade, tem a obrigação de conhecer aquela pessoa, né?
Então, eu conheço o Jonas do ABC.
Mas é muito louco isso. Meu vô, né, ele veio de uma cidade do interior de Minas, né? Cidadezinha pequena, todo mundo se conhece mesmo e tal. E aí ele veio tentar a vida em São Paulo. Ele veio pro ABC, né? E começou a trabalhar na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, né? Que, meu, é uma fábrica gigantesca. E aí, quando ele conversava com alguém da cidade dele, falava: putz, eu conheço uma pessoa que trabalha na Volkswagen, conhece o Jão, sei lá, falava um nome qualquer. Só que, meu, tinha mais gente trabalhando naquela fábrica do que na própria cidade original dele. Sabe, é gigantesca, assim, o complexo de trabalho da Volkswagen, principalmente na década de 70, né? Então, tipo, era impossível você saber. Só que, na cabeça do cara do interior, só o fato de você trabalhar na mesma empresa, é óbvio que vocês são melhores
amigos.
É
a conexão, né?
É muito louco isso, é muito louco.
Mas eu posso dizer que com a podosfera é assim.
Ah, a podosfera é. Você quer conhecer alguém, você fala com alguém da podosfera. Tô precisando do contato do fulano lá.
Alguém com certeza conhece.
Alguém conhece da podosfera.
E a podosfera, muita gente fala que é uma panela, né? Que existe ali aquela panelinha dos podcasters grandes e tal. E eu tô aqui no Quarentenado justamente pra provar o contrário, né? Que não tem essa de panela.
Você aceita a gente pequeno conversando com você, né,
Renan? Vamos se lascar.
Ô, velho.
Isso, não sei, rapaz. Mas assim...
Pra quem não conhece, acesse lá o site Você na Trilha, né?
É VC na Trilha.
VC na Trilha.com.br. Falei certo, né, Renan?
Isso, isso.
vcnatrilha.com.br. Cara, você vai ver a identidade visual desse
rato. Tá bonito, hein?
Mano do céu, tá que coisa bonito, linda, velho. Eu queria ser profissional desse jeito.
Pô, pois é, queria ser profissional desse jeito e o cara que deveria fazer essa defesa não fez, né? O apresentador do programa tem que fazer meu jabá, né? Pois é, então eu não me apresentei lá no início, né? Arroba Recirilo nas redes sociais, arroba na trilha PC do meu programa, o site VC, de você da internet, né? vcnatrilha.com.br e nas outras redes, né? Praticamente todas, arroba na trilha PC, Twitter, Telegram, Instagram, YouTube, a gente tá chegando logo logo.
É isso que eu ia falar, isso que eu ia falar, porque eu, normalmente, quarentenados, a gente coloca o link do YouTube. Você é a primeira pessoa, né, que não tem o link do YouTube aqui. Coloca o link do site, obviamente, esse vídeo vai ter menos visualizações, porque o YouTube vai falar, não vou ficar divulgando alguém que tá colocando o link externo.
Caraca.
Mas tudo bem, tudo bem. Não é uma indireta.
Já ficou a cobrança, então vamos aí criar o canal do YouTube e a galera já se inscreve no canal do YouTube do Na Trilha pra ele já conseguir o URL personalizado.
Obrigado.
E vamos dar essa força aí. Vamos dar essa força. Seu Renan, antes da gente continuar nossa conversa, eu queria chamar um outro convidado nosso aqui do Quarentenados.
Estou ansioso para conhecê-lo.
Ele é uma pessoa extremamente iluminada e tenho certeza que ele tem algumas palavras a dizer a você, né, para te ajudar aí a seguir o caminho do Na Trilha a partir de agora. Senhoras e senhores, chegou o momento do horóscopo da semana. Olaf, cadê você?
Siga o horóscopo para guiar a sua estrela.
Alô?
Alô?
Olaf?
Alô?
Olaf, tem um pouco de delay, eu acho. Olaf?
Olaf?
Mauri.
Mauri, professor Mauri, que prazer falar com você.
Olaf, que prazer falar com você. Você é uma figura que acalma o meu coração. Eu ouço sua voz automaticamente. É como se eu estivesse fazendo meditação, sério. E
bem dormido.
Oh, vou dormir Mauri aqui, vou comer uma maçã. Uma cebola achando que é uma maçã daqui a pouco.
Isso, uma maçã. É um prazer falar com você, viu?
A gente tá aqui essa semana com o Renan Cirilo. Você conhece o Renan, Olaf?
Grande Renan, que prazer conhecê-lo.
Pode falar, Renan.
Olá, tudo bem, Olaf? Eu queria fazer um pedido especial, já quebrar um protocolo. Olaf, o meu filho Miguel e a minha esposa Carolina estão assistindo a gente e eles estão ansiosos pra ouvir o seu tchau, o seu alô. Manda um beijão pra eles, pelo amor de Deus, senão eu vou acabar apanhando aqui.
Ah, olha só, desculpa.
Miguel e Carol.
Olha, Miguel e Carol, um prazer falar com vocês aqui diretamente de Friedrichshafen. Um beijo no coração pra vocês, viu? Muito obrigado pela audiência, não ganho nada com isso, eu tô fazendo isso de graça pra Rede Geek, mas é um prazer falar com você.
Mas, Olaf, como assim, cara?
Ah, não ganho nada mesmo, impressionante.
Você ganha moral. Carinho.
Dos fãs,
né? Você já tem um fã-clube aqui no Brasil, Olaf.
Eu vou lançar um livro em breve, e é por isso que eu tô fazendo isso. Vai ser tudo que você precisa saber para ser um completo idiota.
Que beleza.
É verdade.
Prefácio, pode deixar.
Faço prefácio. Eu sou bom nisso.
Você é um prazer.
Seu Renan, me fala seu signo, meu velho.
Eu sou vascaíno.
Ah, vascaíno.
Mas vascaíno que nasceu em que dia?
Eu nasci em 7 de novembro de 79. Sou escorpião.
Escorpião, 79? Que horas você nasceu?
Eu nasci às 8 horas e 32 minutos. Às 20 horas e 32 minutos.
8 horas e 32. E que cidade você nasceu? Em que região do Brasil?
Colatina, Espírito Santo, Brasil.
Ah, tá. No Sudeste. Tá bom, vamos lá.
Fazendo contas.
Vamos lá. Já tenho aqui algumas informações pelo número. Renan, a quarentena tá batendo, né, meu filho? Tá difícil de praticar esporte de aventura, né? Mas, ó, fique em casa e siga minhas dicas de esporte de aventura que dá pra fazer mesmo durante o isolamento. Olha. Por exemplo, dá pra brincar de esconde-esconde com as crianças. É uma grande aventura. Por exemplo, críticas construtivas à relação conjugal. Isso é uma grande aventura.
Você... Rapaz, isso é aventura mesmo, porque o cara que se aventura nisso aí, estando no mesmo lugar que a criticada, aí, meu irmão, é...
Ou criticado, não tô aqui pra julgar, tá? Eu tô falando muito jogos mais portais. Pela aventura, use equipamento de segurança. Você também pode brincar de levantamento de cerveja. É, uma dica boa é esconder a toalha quando alguém entrar no banho. E trocar o açúcar e o sal de lugar. Eu tenho certeza que isso vai ser uma nova aventura aí para você durante esse tempo de quarentena, viu?
Para diabéticos ou pressão alta, né?
Também ajuda! É uma grande aventura!
Bota aventura nisso! Muito bom, muito bom! O que os astros reservam para Áries, seu Olaf?
Áries, é semana de lua crescente em Escorpião. Inclusive, dá pra ver até o cometa aí do Brasil já, né? Sim. Já dá pra ver. Apenas existe em São Paulo, não dá pra ver bosta nenhuma.
Eu vi no horizonte, no domingo. Ah, deu pra ver da minha janela. Eu vi, né?
Ah, Maurício tá mentindo.
Sério, eu vi, mano. Passando lá no horizonte. Mas você tem que ver lá pelas 5h30, 6 horas da tarde. Aí você
tá
ver.
Mentindo.
Verdade.
Eu já tive uma situação em que eu tava voltando do interior, né? Eu tinha feito uma viagem. E eu vi uma luz me acompanhando, né? Tava me acompanhando, eu falei, caramba, um cometa não é. E aí cheguei, fui indo, até que eu cheguei na cidade, era um helicóptero que tava.
Pensei que você estava indo para Belém do Pará, né? Ele tinha uma estrela, você foi seguindo e chegou em Belém. Mas vamos lá.
Aí chega lá, acha aquele menino lá do Acre, né?
Isso, exatamente. Para o pessoal de Áries, a semana de lua crescente em Escorpião, então é tempo de transformação efetiva. No caso do signo de Áries, é um bom momento para se inteirar para uma nova identidade, descobrir o seu novo eu. Que tal você abandonar velhos hábitos? Sair dos grupos de fake news, parar de tomar aquele remédio que não foi comprovado que cura a corona. Fique em casa e curta a nova oportunidade de ser uma nova pessoa, alguém melhor, viu?
Áries realmente tá precisando disso, tá precisando. Touro, o que Touro tem aí pra Touro?
Touro, nessa semana, lua crescente em Escorpião, como eu falei, impulsiona o signo de Touro a sair daquele lugar comum, mas não é pra sair de casa, viu? Fique em casa. Principalmente aquele lugar comum que não faz mais sentido. É tempo de experimentar o novo. Então, fique em casa e procure um novo podcast por vir. Às vezes, um podcast da Rede Geek, um podcast novo.
Isso saiu nos astros aí?
Tá falando aqui pra buscar algo novo. A parte do podcast eu inventei, mas a parte de coisa nova. Só tô dando uma dica.
Achei que os astros já estavam atualizados com o podcast.
Ainda não, porque eu morri. Mas quem sabe o Olaf ganha um podcast, né? Pra falar o Osmo.
Aí perguntar o kit já dele.
Vamos lá.
Gêmeos.
A semana para o signo de Gêmeos tem tudo a ver com organização, principalmente organização interna, organização de ideias. Então, aproveite a lua crescente para ficar em casa e colocar no papel todos os seus objetivos, traçar metas para realizar. Mesmo que seja no futuro, não precisa ficar também ansioso, sabe? Pode fazer com calma.
Muito bom.
Mas faz o planejamento, porque isso ajuda muito.
Câncer,
pra você, professor Mauri. Essa semana você começa a sentir uma força que se estenderá pelos próximos meses. Então fique em casa e gere todas as mudanças que precisa para seu futuro. Você vai conseguir realizar seus próximos passos e conquistar os objetivos, viu?
Caramba, velho. O signo tá bom.
É de câncer, hein?
Aí, ó. Agora é a hora.
Ou seja, para de ficar parada e vai dar os seus primeiros passos. Não sei pra onde. Fica em casa.
Leão, ficar dando indireta durante a live vai dar merda depois, viu? Isso tá meio um esporte de aventura, viu?
Eu acho que já comecei a aplicar, né?
Vamos lá, Leão. Ficar em casa, às vezes, cansa mesmo, viu? Mas se você está se transformando numa pessoa melhor e sem medos e sem julgamento, você está no caminho certo. Fique em casa, cuide esse momento de transformação e torne-se essa linda borboleta que está dentro de você.
Ah, que bonito isso. Virgem!
Virgem, a semana excelente para o signo de Virgem, viu, Mauri? Para você fazer uma faxina interior pré-aniversário enquanto o Sol ainda está em Leão e a Lua crescente está em Escorpião. Então é um período propício por natureza para a transformação. Fique em casa e show coisas que não servem mais. Faz que nem aquela moça do Netflix, sabe? Pega, agradece e joga fora. Pega, agradece e joga fora.
Fala aí, Renato. Dizem que... Opa, Olaf, desculpa. Hein, Olaf? Dizem
você me chamou? Você desculpa, tomar... é que eu não tô aparecendo agora. Eu tô controlando as chamadas.
Quer não, é que eu... Enfim, me confundi. Eu me confundi, foi mal.
Peraí,
eu
vou voltar com o Olaf.
Chama o Olaf aí. Então, Olaf.
Pode falar.
Eu vi que você tomar leite meio que passado é excelente pra uma limpeza interior, como você disse aí no signo, entendeu? Porque você se toma, você tem, dá aquela desinteria, vai limpar tudo por dentro.
Limpa mesmo.
Então, comer pesto também ajuda, viu?
Bastante azeite,
é.
Né?
Oh, é mais saudável, inclusive. Não tem chance de você ir pro hospital. Vamos agora para o signo de Libra. Libra, você é muito cuidadosa com suas coisas, eu sei. E é por isso que você tem que tomar cuidado, porque alguém pode te pedir algo emprestado. Então, você pode se arrepender depois. Fique em casa e se mesmo depois dessa dica você decidir emprestar para a pessoa, mantenha a distância segura, use máscara e lave bem as mãos, tá bom?
Você quer passar uma mensagem pro pessoal de Escorpião geral?
Vamos, pode ser também. Opa. Escorpião, a forte influência de Mercúrio e Marte pode aumentar seu estresse no trabalho, serve pro Renato também. Relacionamento, família e amigos. Então fique em casa e pense antes de falar. Para evitar treta desnecessária. Renan, pense antes de falar, tá bom?
Já entendi a indireta. Vou ficar quieto ali.
A quando você fala três vezes, não é indireta, tá? É bem objetivo, na verdade. Mas vamos lá.
Sagitário.
Dilemas internos estão ficando cada vez mais óbvios, não é mesmo? Então recue e observe com sabedoria o que está acontecendo antes de tomar atitudes. O mais importante é ficar em casa.
Muito bom, Capricórnio.
Sabe quando a gente precisa conversar com alguém e essa pessoa tem compromisso e não pode dar atenção pra gente? Às vezes é meio frustrante, a gente pode ficar chateado com isso. Mas não leve para o pessoal, isso não quer dizer que a pessoa não se importa com você. Tá bom? Fique em casa, preste atenção nos seus sentimentos. Às vezes eles só estão à flor da pele. Capricórnio, toma cuidado com os seus sentimentos.
Muito bom. Aquário?
Aquário, como eu falei semana passada, é signo de ar, viu,
mano? Surpreendeu,
Mauro? Você tá ligeiro aí, viu? Entendi, Aquário, que parece que as trevas vêm do nada. Então, de algum lugar, assim, mesmo que você não tenha controle, surge uma treta. Para evitar isso, o segredo é ficar na sua, principalmente se a treta não envolve você. Viu a perinha no grupo do WhatsApp? Fica quietinha, fica em casa e tome cuidado, viu? Não fica arrumando briga.
Bom, peixes.
Peixes, você está vivendo um momento adequado para reflexões profundas. Fique em casa e assista um documentário. O seu coração vai agradecer, viu?
Muito bom. E agora os números da semana, Olaf?
Números da semana, 29, 36, 37, 42, 46 e 55. Mas olha, se tudo der errado, usa o número 7, porque o número 7 é o número da transformação.
Olha só, muito bom, Olaf. Nossa, excelente, sensacional, viu, ter você aqui com a gente, ajudando, seguindo aí as suas palavras de sabedoria. Você realmente é um guru maravilhoso. Espero que semana que vem a gente possa se falar novamente.
Eu também, Zumorio. Podia eu gravar um quarentenado com você quando tacando, ele podia fazer isso.
É verdade, né? Fazer com você o quarentenado.
É verdade, Zumorio.
Vamos agendar isso aí, já vou passar pra produção.
Baita dica, baita momento. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana de assistir essa live.
Vai ser sensacional.
E aí eu posso falar com o meu próprio horóscopo. Vai ser sensacional.
Vai ser ótimo mesmo.
E eu dou dica de coisas para fazer aqui na Alemanha, se alguém quiser um dia depois da quarentena, né? Apesar de que a Alemanha aqui tá pensando em abrir para turismo, eu acho uma merda, não devia fazer isso. Principalmente aqui na região que eu moro, que é uma região turística, sabia, Maureen?
É não.
Qual que é a força turística aí?
Friedrichshafen é uma região muito bonita por conta da lago que tem aqui na divisa com a Suíça, é um lugar muito bonito, dá pra ficar em volta do lago ali, comer nos restaurantes, tem muita coisa gostosa pra fazer, mas vou deixar isso para o episódio.
Muito bom, seu Olaf, muito obrigado, até semana que vem, esse foi o horóscopo da semana.
Siga o horóscopo para guiar a sua estrela.
Olha só, senhoras e senhores, seu Renan, me fala um pouquinho aí, a gente já, você já apresentou, né, você na trilha, né, na trilha podcast e tal, mas qual é o seu trabalho, né, como que está a trabalhar durante essa pandemia?
Então, Mauri, eu hoje estou vivendo especificamente de podcast.
Não!
Exato, 100%. Finalmente. 100% podcast.
Caralho,
cara. Eu queria poder ter palmas digitais aqui, palmas, mas cara. Palmas reais, peraí.
Obrigado, obrigado. Eu acho que essa quarentena serviu pra gente começar a colher algo que a gente vem semeando há um bom tempo, né? E não é de agora que a gente tem entusiasmado, né? Com nosso entusiasmo a gente tem incentivado outras pessoas a criarem seus projetos, outras pessoas a fazer parte do podcast e criar seus conteúdos de maneira geral, né? Seja vídeo, áudio ou texto até, né? Que muita gente tem essas dificuldades aí. Mas hoje eu posso dizer que eu tô de quarentena já tem uns 2 anos, sabe? Porque foi quando eu saí do emprego, do emprego convencional, né? Eu tinha a carteira assinada, eu era trabalhador CLT, e aí eu saí desse emprego e resolvi, juntamente com Carol, minha esposa, a gente sentou, né, e aí, o que a gente vai fazer agora? Eu volto pro mercado convencional, volto a trabalhar carteira assinada, procurar emprego, procurar outra recolocação, ou de fato, vamos investir na trilha, né, vamos investir nessa nova jornada. E ela, mais maluca que eu, falou, né, incentivou, manda ver, toca pau. E passamos praticamente um ano de bastante dificuldade, né? Porque tudo muito novo. E enfim, né? E nisso, o Mauri e o Tato, vocês dois têm um papel fundamental nisso. Me ajudaram demais a entender como que é ter um negócio, né, de podcast, né, de mídia digital. E quando veio a pandemia, né, quando veio essa situação que estamos vivendo hoje... para mim, para minha esposa, foi tranquilo, né? O tranquilo foi até complicado, mas foi, de certa forma...
Gerenciável,
obrigado, Maurício. Foi fácil pra gente fazer essa transição. O que mudou foi o tempo de permanência das crianças em casa. Nós temos 3 filhos, né? A Júlia, de 16 anos, temos o Emanuel, de 5 anos hoje, e o Miguel, que vai fazer 4 anos agora em novembro. Então... 2 crianças pequenas que demandam um carinho e atenção em tempo integral. E aí, o que nós resolvemos, né? A nossa maior dificuldade nesse período inicial... Detalhe que aqui no Espírito Santo, a gente começou a receber direcionamentos institucionais, né, do governo para que a quarentena, né, os lockdown... Lockdown não, né? Ninguém fez lockdown, mas... as instruções de ficar em casa de fato, né? A escola fechando, o comércio fechando. Isso começou por volta do dia 15 de março. Mas já no dia 12, no dia 11, assim, a gente parou de mandar as crianças para a escola, né? Falou, não vão mais, vamos ficar aqui, vamos ver o que está acontecendo. E aí logo em seguida veio a ordem, né? E ok. Então para a gente levou mais tempo administrando e tentando entender como criar essa nova rotina, né? E aí... Hoje, como nós estamos, eu trabalho relativamente quase todos os dias pela manhã, né, e da hora que acorda, aí vai, tem dia que é 5 horas, tem dia que é 7 horas, enfim, do horário que acorda até por volta de 1 hora, meio dia e meio, e a partir daí a gente troca de turno, eu fico com os meus filhos e a Carol vai pro escritório dela, que também é na nossa própria casa, né, nós temos... nós moramos
numa mansão.
não, para, não vende essa imagem, não.
Não, é só um casarão. É um casarão. É um casarão de aproximadamente 25 andares.
Então, aí o primeiro andar é a garagem e tem ali um estabelecimento comercial que não é nosso. E no segundo andar tem o escritório da Caron, o escritório de advocacia, e um escritório de contabilidade, que é inquilino. No segundo andar é a nossa casa, nossa residência, e o terceiro andar é onde eu tô hoje, né? Onde eu tô aqui agora, que é o estúdio, e onde a gente tem feito as gravações na trilha. Então, o trânsito que a gente tem, às vezes, é para conseguir chegar, de fato, no nosso escritório, né? Tipo, um filho agarrado nas pernas, outro pendurado no pescoço. Não, precisa... O tráfego, o garrafamento hoje é de seres humanos.
Muito bom.
E tem sido assim, né? Não tem sido fácil, não tem sido fácil mesmo, porque, embora, com esse momento, muitas pessoas entenderam que podcast é uma mídia interessante, que dá para fazer podcast de longe... muitas empresas, muitas pessoas me procuraram, fechei contratos, então em termos de negócios, em termos de clientes, para mim a pandemia colaborou comigo, mas eu já conversei com algumas pessoas e eu tenho essa dúvida, né? Com o tanto de coisas que nós fizemos em 2018 e 2019, será que em 2020, se não houvesse a pandemia, nós estaríamos mais à frente, com mais clientes, mais projetos implantados, ou de fato a pandemia escancarou que o meu negócio hoje ele é interessante e viável para qualquer tipo de segmento? Fica a dúvida,
eu acho
não
que
sei.
Inclusive é importante, não é nem interessante, é importante mesmo. E acho que as empresas deveriam investir mais em podcast. Eu não tô falando isso só como dono de uma produtora ou entusiasta, apaixonado pela mídia, mas sim como também como o dono de um negócio. Eu acho que o podcast ele é um veículo fantástico, que traz um vínculo muito bacana com o público e é uma coisa mágica. E se a sua empresa não tá com podcast, você tá perdendo tempo.
Então, deixa eu dar duas dicas quentinhas, tá?
Lógico, Tato, vamos lá.
E Mauri, que ao longo desses meses, desses anos, que muita gente me procura, né? Ah, Renan, quer tirar dúvida e quer fazer um podcast e tal. E isso é muito bacana, isso é legal. Eu sempre, sempre, sempre estive à disposição das pessoas para colaborar, ajudar e incentivar, né? Inclusive até mostrando ferramentas. Mas existem dois pontos que as pessoas não entendem ainda, principalmente quem está chegando agora, que podcast não é ferramenta de venda. Ferramenta de venda é outra coisa que você precisa trabalhar. Aí uma percepção minha.
Concordo. E
podcast, ele é uma ferramenta de construção. Para você construir a sua autoridade, para você criar o seu engajamento com o seu público, podcast é excelente para isso. Fica aí a cereja do bolo. E a segunda coisa é entender o seu público. Muitas pessoas entendem, querem falar de tudo ou de vários assuntos ou assunto segmentado, mas não sabem para quem quer falar, não sabem quem é o próprio público. Então, eu queria deixar essas duas dicas aqui para quem quer criar o podcast. Né? Nem sei se o objetivo do papo era esse hoje, mas enfim.
Não, já fica não, aí, velho. Dentro do quarentenados a gente falar com o coração, o que vier na mente. É nosso papo, cara. Solto, velho. É isso aí.
Isso é uma dor que eu vejo nas pessoas que estão começando, sabe, Mauri e Tato? E quem tá ouvindo a gente agora. Que as pessoas querem falar, sabem o que querem falar e têm muito conhecimento, mas não sabem para quem quer falar. Deixa eu dar um exemplo. Se a pessoa, por exemplo, ela quer falar para um público acadêmico, não faz sentido ele usar um programa, de repente, de 5 minutos ou de 3 minutos, porque, às vezes, assuntos acadêmicos demandam um pouco mais de tempo, sim, né? E até o linguajar que você usa.
Ela é diferente, é isso mesmo.
Exatamente. Da mesma forma, se você quiser um público infantil, não faz sentido você fazer um programa de 1h30, como na trilha, né?
Você não vai ter retenção nenhuma das crianças ali, né?
Mas pra isso, eu tenho um programa de 30 minutos que é excelente, chama Bate e Volta.
Olha só! já vai eterno. Então quer dizer que o Na Trilha não é somente o seu próprio conteúdo, mas também uma consultoria. Você auxilia outras empresas, outras pessoas a criarem seu próprio conteúdo, é isso?
Sim, sim. Hoje, o Na Trilha, ele tem o Na Trilha Podcast, que é o meu conteúdo, né? Como eu falei, de esporte e atividades outdoor. Não parece, mas eu sou escalador, quem tá assistindo aí, né? Esse aí é o meu conteúdo, né? Ali eu consigo patrocínio, onde eu consigo parcerias e tal. O Na Trilha Podcast é uma coisa, é o meu podcast, é a minha mídia, né? E ali eu sou o Renan Escalador, produtor de conteúdo. Agora existe o Na Trilha Podcast e Transmídia, né, que é a minha empresa onde eu produzo podcasts, dou consultorias, cursos e auxilio o que for necessário para a criação de conteúdo digital, né? Show. Minha especialidade hoje é podcasts.
E hoje você está atendendo principalmente a região do Espírito Santo, Vitória mesmo, ou Brasil inteiro, cara?
Brasil inteiro, mundo inteiro, né?
Onde tiver conexão de internet, der para conversar, você atende.
Concorrência, Mauri! Concorrência, Mauri!
É, parceria, parceria. É. E assim, eu tenho clientes hoje em Vitória, eu tenho clientes em Vila Velha, em Minas Gerais, em São Paulo estamos construindo algumas parcerias ali também, e enfim, né, eu sou, hoje eu tô muito feliz assim, com esse momento que eu tô vivendo, sabe, o Mauri e Tato, eu falei com o Carol, minha esposa, né, que eu falo, eu, pessoal, pra quem tá ouvindo aqui, né, eu falei com o Carol, porque a esposa do Mauri também é Carol, né? Carol, porque vai ter momentos aqui, Carol, esposa do Mauri, ela tem participação muito carinhosa na nossa história também, né? Então, eu vou falar às vezes, Carol, minha esposa, Carol Luman, né?
É, isso aí.
Eu nem podia falar o nome dela aqui, mas já falei.
Ah, tá de boa.
Ah, tudo bem, esse tipo de exposição mesmo que a gente quer na internet. Passa o nosso CEP. Você sabe, de cabeça?
É, desculpa, Carolzinha.
Para, deixando o convidado envergonhado.
Mas é esse meu papel, Mauri. Lá no canto esquerdo nós temos o Lawful Good e o meu lado é o lado do Chaotic Evil. Eu sou o cara que controla a trilha sonora.
Sensacional.
É, então, assim, aí a coisa que eu falei muito com o Carol foi isso. Falei, poxa, a gente tá numa situação totalmente caótica, crítica, o mundo inteiro tá sofrendo. Mas, cara, eu tô vivendo uma das melhores fases da minha vida, assim, sabe? É. Eu tô... quando nós decidimos tocar essa empresa, tocar esse negócio, a maior alegria nossa... Cara, Mauri viveu e vivenciou muito isso, as dificuldades que nós tivemos, né? Grandes amigos vocês aí, inclusive. E aí a gente, poxa, será que vale a pena a gente voltar e começar a sabe, voltar ao que estava antes, né?
Sim.
E não, vamos seguir uma nova tentativa e tal. E, cara, o meu filho de 5 anos, né? Os dois, na verdade. Eu vi os primeiros passos dos dois, eu estava junto com eles, né? O Miguel e o Manuel, quando eles começaram a caminhar, eu estava junto com eles, eu e Carol. Então, e para isso para mim, eu sempre sonhei em ser pai. Né, e isso era algo que eu tinha desde a minha adolescência, não que eu praticasse, tá? Mas era algo que eu sempre quis ser pai. Eu tive um pai muito presente na minha vida, meus pais eram muito presentes, não tenho nenhum trauma com relação a isso, mas era algo que eu queria muito. Então, hoje, viver a primeira infância dos meus filhos não tem preço pra mim, sabe?
E o seu trabalho proporciona isso, né, cara? É muito louco.
Exatamente, exatamente. Eu sempre busquei cavar oportunidades e situações de conforto para que a gente pudesse viver parte do que a gente está vivendo hoje. Porque eu almejo muito mais, eu quero dar conforto, quero dar o que a vida puder proporcionar para a gente e transmitir isso para os meus filhos e ser feliz assim.
É, cara, eu acho isso que você falou faz todo sentido e vai de encontro muito com o nosso objetivo aqui dentro da Rede Geek, né? E o Tato, a gente acredita muito nisso e a gente quer também poder proporcionar essa mesma experiência para as pessoas que estão hoje com a gente aqui, né? Fazem parte da nossa equipe, né? Graças ao esforço de todo mundo que tá aqui hoje trabalhando com a gente.
Não aqui presencialmente, mas aqui nos nossos
corações. É, não, a distância, né? Mas graças ao esforço de todo mundo, cara, a gente conseguiu manter todo mundo trabalhando durante a pandemia.
Sim. Olha,
a gente não precisou dispensar ninguém, sabe? Isso pra gente é um motivo de alegria, de orgulho, gratidão, sabe? De orgulho, de poder dormir à noite e falar, porra, véio, tá todo mundo seguro, tá todo mundo trabalhando, sabe? No final do mês tá garantido pra todo mundo ali, sabe?
Então... E ainda estimar aí, colocar no planejamento da empresa um aumento de salário de 20% nos próximos 3 meses. Fantástico você dizer isso, Maurício. Eu acho muito importante.
Muito obrigado, Renan. Muito obrigado. Com essa deixa, vamos para o nosso próximo bloco. A hora da história.
Chegou a hora da historinha da semana.
Muda de assunto, porque chegou a hora da história. Esse é um jogo que você aí na sua casa pode jogar junto com a gente, senhoras e senhores. Eu, professor Mauri, vou contar aqui uma história no qual Tato Tarkan ou Renan Cirilo é o personagem principal dessa história. E através das dicas, você vai tentar descobrir quem é esse verdadeiro personagem. você vai lá no nosso Instagram, arroba RedeGeek, instagram.com/RedeGeek, segue a gente, e lá no Stories vai ter uma enquete de quem é a história, Tato ou Renan. E aí você vai votar no final desse Quarentenados, nós vamos revelar o verdadeiro personagem da nossa história da semana.
Ó, vou inclusive criar os Stories agora, ó.
Olha só, hein? Olha só. Então eu já vou começar aqui contando a história. Essa semana, quero contar a história de uma pessoa, né, no qual essa pessoa gosta muito de praticar esportes diferentes, viver altas aventuras, gosta de experiências de vidas diferentes, mas tudo nessa vida começa com os primeiros passos. A inexperiência faz o homem ali, né? E ajuda no amadurecimento depois da sua jornada. É isso aí, né? A lapidação desse homem. E aí eu quero contar a situação no qual essa pessoa passou por um momento de escalada aí, foi fazer uma escalada, e aí, sem querer, se soltou, e na hora de segurar a corda, na verdade, não deveria ter segurado, pelo jeito, e aí desceu lá 3 metros, queimando a mão, e quando chegou no chão, era a mão só de bolha. Quero saber, vamos lá, quero começar com o Tato Tarkan. Tato, é com você essa história?
É lógico que é comigo, professor Mauri. É lógico que é comigo. Eu tô falando com você enquanto eu faço aqui a arte, tá? Mas eu já tô falando que é comigo mesmo, cara.
Eu comecei com o Tato porque, assim, eu não consigo imaginar isso, né? Tato Tarkan praticando esporte. É você mesmo.
Já dá pra votar, tá, gente? Já votem em mim porque vai ser o grande vencedor. Pra galera que acompanha a história, sabe que eu pratico um monte de atividade física que as pessoas não acreditam por conta do meu peso. Mas o jovem Tato estava aprendendo rapel.
Rapel?
Rapel, com uns 13 anos de idade.
Como que é rapel? Explica pra mim.
Rapel é quando rapel. Você usa técnicas, na verdade, e equipamentos de escalada pra fazer a descida de ambientes. Vá a merda, você. Pra fazer a descida de ambientes, entendeu? Você tá lá no ambiente externo, você tem a corda e você desce. Por exemplo, tem gente que usa rapel pra descer prédio, pra descer ponte, e você pode fazer isso também pra descer montanha, pra descer pedra, pra descer...
Pra descer escada?
Não. Aí não, morei você usar a escada mesmo, no caso.
Depende da escada.
Tá bom, depende da escada. Eu vou ficar discutindo com um especialista.
É que eu nunca ia falar nada,
eu nunca usei rapel pra descer escada. Eu sempre uso escada rolante, elevador, escada. Mas tudo bem, vamos lá. O ponto é que eu tava aprendendo o começo da técnica, né? De rapel, eu tava num prédio assim que tinha um pé direito alto, né? E 2 andares. E eu tava na parte de cima do prédio, assim, tava a mais de 5 metros de altura. E a ideia era simplesmente pra você aprender a técnica básica mesmo, de pegar o ponto de apoio, de saber manejar o equipamento e muito de se acostumar com a parada. E o pessoal falou assim: olha, Tato, quando você for descer, não se preocupa, se você escorregar, não segura na corda, porque é mais perigoso. Você solta o corpo, que a gente tá fazendo a segurança aqui embaixo.
Ah, tá.
Aí eu falei: ah, beleza, eles estão fazendo a segurança. Mas a reação do corpo quando você, sei lá...
Ah, você escorregou e caiu,
não, então. Não, é quando você, sei lá, pisa errado, ou... Eu tentei reagir ali na hora e eu segurei a corda. Oi?
5 metros de altura?
5 metros.
Aumenta isso daí, cara, pra dar veracidade, pelo menos.
Bota 3 metros aí, cara. Aí, eu, na hora de reagir, eu segurei a corda e não soltei. E eu desci uns 3 metros segurando a corda com a mão. E ao chegar no chão, minha mão tá cheia de bolhas e eu tinha uma queimadura por conta disso.
Que beleza.
É queimadura de segundo grau.
Entendi, não. Beleza. Eu quero saber agora, Renan, essa história é verdade ou essa história foi com você?
Nossa, você vê a incapacidade da pessoa de mentir, porque não consegue nem trazer detalhes que foram ela que passou, né? Uhum. É lógico que foi comigo, tá maluco? E eu queria, assim, só dizer aí pro senhor Tato que existem as técnicas de ascensão e de descensão, né? Então, com o uso de cordas. E aí você pode utilizar equipamentos e...
Mas rapel é ascensão ou descensão?
Rapel é descensão, é descer. Ah,
tá. Então, quando eu tava falando de rapel, descer, né? Eu tava falando a verdade, né? É, você tava já aumentando e tal. Eu tava falando de rapel, que é descer, que era o que eu tava falando. Não, tá. Tudo bem. Você tá tentando me descreditar, não tem problema.
Mas vamos lá, Renan, conta aí, então, como que foi com você?
É, como todo iniciante, a gente fica... cabreiro, né, que a gente fala, fica desconfiado com o equipamento, porque o que o Tato falou aí, né, da gente segurar ali no medo e tal, na verdade ele é um instinto humano que a gente tem de segurança. Então, se você não está bem instruído, você vai de fato realizar atividades e ações ali que não condizem. Mas o que aconteceu comigo foi o seguinte: quando eu comecei as atividades ao dó, né, eu era muito praticante de enduro, de aventura, que é a pé. E aí, a partir dali, eu tive contato também com uma atividade de rapel, e eu gostei, né, de fazer a atividade, etc. E conheci uma empresa que eu logo em seguida passei a trabalhar nela. Mas no início, o que foi que aconteceu? A gente, para realizar a atividade, nós precisamos, em alguns momentos, vivenciar aquela atividade, até mesmo para entender a emoção que o cliente vai passar,
sim,
ou que você mesmo vai passar, e você instruir as pessoas.
Faz sentido.
Mas, cara, na primeira vez que eu fui fazer essa descida assistida, né, que é uma pessoa conectada aos meus equipamentos, foi uma cachoeira, né, na Cachoeira de Matilde, e isso foi em 2012. Olha, vejam vocês, quando a gente fala data da credibilidade, né?
Aí... Eu tive 60% de chance de fazer.
Eu falei a idade, mas não tem problema. Eu só não quis entregar a minha idade.
Pois é. E aí nós fomos realizar essa descida de rapel numa cachoeira de 90 metros, né, que tem aqui no Espírito Santo. E, ó, pra quem ouviu, deixar aqui uma dica, tá? Que é pra quem ouviu o programa Ultra Geek, na qual eu participei, já tem uns 2 anos, já, sim, sabe de quem que é essa história, porque tem lá, tá? Tem
essa história. Para de entregar o jogo.
Dá tempo de ouvir ainda. E aí, nós fomos descer essa cachoeira, e aí no momento que ainda estava positivo, que é o momento que você ainda fica em contato com a rocha, tava escorregadio por conta do lodo ali, né, e da cachoeira. E eu escorreguei, eu não caí como o Tato, mas eu escorreguei, né, o ponto que você colocou, tu teve uma queda, né? A gente chama de quem olha de fora teve uma queda, mas eu escorreguei, eu não saí da corda. E aí vem o instinto humano de sobrevivência que eu falei, né, há pouco. Eu segurei na corda, sendo que o rapel, para você exercer um ponto de segurança... Você tem que colocar a mão que está atrás de você, ou lá embaixo, no caso de segurança, fica uma pessoa lá. Se ele segurar e puxar a corda com 2 dedos ali, isso é suficiente para travar uma pessoa. Uhum. Só que, obviamente, eu não confiei naquilo, né? E aí eu segurei com as duas mãos de maneira irresponsável. A empresa, ela não me deu uma luva para proteger as minhas mãos, eu estava sem luvas. E eu segurei ali e tentei segurar uma corda de 8 milímetros, de 9 milímetros, desculpa, com as minhas mãos nuas, né? Então, suportar o meu próprio peso com as mãos mesmo, por mais que na época eu fosse praticante de jiu-jitsu, tivesse uma certa força física ali, machucou minha mão. Tem aqui, não sei se dá pra ver aqui, mas tem algumas cicatrizes aqui, ó.
Mais pra esquerda, mais pra esquerda.
Mais pra esquerda, então peraí. uma cicatriz, porque queimou feio mesmo. E até hoje eu conto isso, é importante pra minha história eu ter esse relato, porque mostra que a boa instrução, ela é fundamental e importante em qualquer atividade outdoor. Se eu tivesse seguido as orientações, isso não tinha acontecido.
Tato, quantos milímetros era a sua corda?
Maurinho, vamos já virar o bloco e deixar as pessoas tomarem adesão, porque todo mundo já tem... Você quer que eu descreva a corda? Eu posso descrever.
Não, eu só queria ter uma noção dessa corda aí. Quantos milímetros
era? Na verdade, cara, a gente não tava usando equipamento adequado na época. Eu tava usando uma corda de cânhamo.
Ah, uma corda de cânhamo. Então tá bom, beleza.
Bota que a gente chama, né? É. Pra quem...
Ele corrigiu até a palavra. Mas tudo
pra
bem.
Fazer uma imagem mental para quem tá ouvindo e vendo a gente, uma corda de 9 milímetros, ela é mais fina que 2 dedos juntos, assim, né? Não importa aí a grossura do seu dedo, mas dois dedos juntos é quase aí da espessura de uma corda de 9 milímetros, né?
Perfeito, muito obrigado. Acho que já temos informação suficiente. Você que está ouvindo, vai lá no Instagram da Rede Geek, @RedeGeek, instagram.com/RedeGeek. Vai lá no Story, segue a gente e já vota quem é o personagem da nossa história da semana.
Passa.
Posso virar o bloco?
Bora.
Chegou a hora da historinha da semana.
Senhoras e senhores, então Renan Cirilo é um praticante de esportes de aventura. Como que você tá fazendo durante a quarentena, Renan?
Então, até fazendo menção aqui ao Vidani lá do Pelada na Net, né, e do podcast Vai Passar, eu passei umas dicas lá no Vai Passar que eu mandei. Já mandou o seu, Mauri? Fica aí.
Lógico que não. É, o meu tá pra sair, eu tô enrolando o Vidani.
É, pois é. Eu mandei lá atividades outdoor para serem realizadas dentro de casa.
Olha! Mas, na verdade, mas é uma atividade indoor, no caso, né? Já que a gente tá corrigindo um ou outro, né?
Então vai começar, vai ficar nessa então, né?
É. Beleza. Assim dois, como acampamento dois, é externo, tá. E dentro de casa é acantonamento, é outra história.
Olha aí, temos termos técnicos aqui, né? Então, bom, de fato, não tô realizando nenhuma atividade outdoor. E a atividade indoor que eu tô realizando é correr atrás de criança, né? Brincar com criança. E, de fato, tem sido assim. Porém, no meio da pandemia, né? No meio. A gente nem sabe quando é o final.
Pode ser mas... o final, né? Pode ser o começo. A gente não sabe ainda.
Há uns dois meses atrás, eu comecei a sentir alguns reflexos da falta de atividade. Que foi a minha perna, o meu quadril, né, na área esquerda, mais ou menos, começou a doer demais. Eu dormia, e quando eu acordava, tava todo quebrado e não tem nada a ver com a cama e nem com a Carol, te amo, beijo. E aí, tava sentindo demais isso, né, e, poxa, atividades de escalada suspensas, atividades de jiu-jitsu também suspensas, várias atividades, não dava pra sair, muito medo também, falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu recebi um relato, vejam vocês a importância do podcast nisso tudo, né? Eu recebi um relato de um ouvinte e ele falou, Renan, parabéns pelo programa e tarará, tarará, né? Aquele carinho que a audiência sempre faz pra gente, né? Uhum. Vocês também têm isso. E falou, poxa, eu passei a caminhar, né? Passei a caminhar 5 km por dia, 3 km, depois 5, depois 10. Hoje eu caminho 15 km por dia, tô magrinho, tô bem e tal. Então obrigado aí, porque o Na Trilha me ajudou a enxergar isso e tarará, tarará. Que a gente tinha gravado um episódio recentemente falando de saúde, né?
Sim.
E poxa, aí aquilo eu falei, caramba, se a gente proporciona esse tipo de transformação na vida das pessoas, por que nós também não sejamos, porque a gente não seja também esse próprio agente de transformação de nós mesmos, né? Sim. E aí eu conversei com Carol, minha esposa, e nós compramos cada um par de tênis e a gente passou, né? Eu passei a caminhar, tomando ali, lógico, todos os cuidados de distanciamento social, e passei a caminhar todos os dias e essa dor sumiu. Não precisei ir no médico, tô esperando esse momento baixar para fazer um check-up de novo ali, ver o que tá acontecendo, se aconteceu alguma coisa, mas ainda bem, graças a Deus. Não tô mais sentindo dor, a minha condição física, ela melhorou, tô ouvindo mais podcasts.
Legal.
Eu acabo tendo ali a oportunidade de ficar uma hora e meia caminhando e eu volto. Tem sido muito bom e muito importante para mim isso. Enquanto os esportes que eu gosto de fazer tem sempre a necessidade de ter uma parceria, né, ter alguém junto, Eu abri mão disso agora, não é que eu abri mão, fui forçado a isso, mas a gente não está realizando isso, eu passei a praticar esportes individuais para ter pelo menos ali uma promoção e um ganho de saúde individual.
Faz sentido, mas a Carol não está indo com você? Porque você falou, a gente comprou e eu estou indo.
Então, a Carol, nós fomos duas vezes, três vezes juntos, só que... Nós temos dois filhos pequenos, né? Não dá para sair os dois juntos, né? E para isso a gente precisaria trazer uma pessoa de fora para tomar conta. Senão ou chamar uma sentido, vovó. Né? Aí a vovó também não aguenta e os meninos correm para caramba e demanda. E às vezes a Júlia, né? A filha mais velha, ela às vezes também se dispõe a ficar com eles também. Mas de fato, tem tempo que a gente não sai sozinho. Se bem que já tem uns 5 anos que a gente não faz nada sozinho, né? Porque desde que os meninos nasceram, a gente entrou numa outra bolha, né, de atuação. E a gente tem preferido trazer os amigos para dentro da nossa casa. Vocês foram um exemplo claro disso, né? A gente traz os amigos aqui para dentro de casa do que a gente sair, né?
Mas tem uma amiga nossa, não durante a quarentena.
Não, agora não, acabou isso. Mas, pelo menos por enquanto.
Fica em casa. Tem uma amiga nossa
que fala, né, que um filho é legal, dois é bacana, mas três é falta de educação, quando vai em festa, né? Então nós sempre somos os maus educados aí, né? Os
mal educados, né? Muito bom. E, Renan, mas fora...
Só fazer um comentário. A gente não costuma ler comentário durante as lives e tal, mas eu quero mandar um rau pro Matheus L. Silva, que falou... Eu só sinto dor no corpo quando faço atividade, por isso que eu não faço.
Meu Deus. Essa vida, né? Essa loucura.
Eu sei como é que é isso, Matheus.
Renan, me fala uma coisa. Você fora, então, fazer os podcasts, sair pra caminhar, cuidar do filho, dar atenção pra família como um todo, né? Fazer sua parte dentro de casa, né? Porque não é só pra deixar em cima das costas da Carol, tem que fazer sua parte também. Você tem... consumido algum conteúdo, série, filmes? Tem assistido alguma coisa?
Eu tenho assistido séries, né? Mas não com frequência. Né? A Carol mesmo fala, né? Cara, você tem que desligar um pouco, para, né? Tira um dia, um sábado, um domingo, pelo menos um dia da semana, tira pra você e tá falando, não consigo, preciso fazer conteúdo, preciso produzir, preciso olhar cliente, preciso... Sabe? E são puxões de orelha, e eu falei com ela isso, né, que a pandemia e essa situação toda tá mexendo com todo mundo, e a gente não tá fora disso, e que nesse sentido eu não estava bem, porque eu não tô conseguindo desligar, sabe? Eu não me cabe ainda, e ela falou assim, você precisa de ajuda? Eu falei, sim, eu preciso. Mas por enquanto eu não consigo me imaginar, deixa eu gastar aqui uma hora, duas horas assistindo uma série, alguma coisa, se não for para produção do meu conteúdo, dificilmente, mas eu me permiti sim, uma série que eu vi que saiu a 7ª temporada, e aí eu fui olhar na pode falar aqui o stream?
Pode.
Então tá, aí eu fui olhar na Netflix, e tava a 6ª temporada ainda, né, e aí eu falei, bom, deixa eu ver onde é que eu parei aqui, já tinha assistido a 6ª temporada, mas eu assisti tudo de novo, tão legal que é Brooklyn Nine-Nine.
Merda, velho, é fenomenal, é mano.
Eu sei que já existe nas redes alternativas aí a 7ª temporada, e entre aspas, daria pra gente assistir, mas eu tô esperando sair nos meios legais aí pra fazer esse consumo, mas cara...
Eu também resolvi esperar.
Eu resolvi esperar, né? Eu decidi esperar. E aí, eu fui lá, tava no quinto ou sexto episódio, eu não lembro, cara. Aí eu dei o play, aí eu fui assistindo, falei, já vi isso. Mas, pô, é tão maneiro, vou continuar assistindo. E aí segui. Uhum. Aí assisti o sexto, o sétimo, então assisti todos de novo. E, enfim.
Cara,
agora,
sensacional.
A Carol tá devorando séries, né? É? De madrugada eu acordo, tá ela assistindo, né, esses reality show, né? De bolo, de casamento. Ela tá consumindo pra caramba.
Da hora, cara. Brooklyn Nine-Nine realmente é uma das minhas séries prediletas. Meu, cara, todos os personagens... É muito legal você ver uma série de comédia com um formato relativamente simples, né? Ser tão profunda no desenvolvimento dos personagens, das relações humanas. Puta série legal. Se você, ainda mais se você tiver esse olhar, né, sobre esses personagens.
Isso aí.
Sim, tem várias discussões ali, né, que tratam que são totalmente atuais, né? Falam de segregação racial, de...
Mas a maneira como aborda é leve, gente. É. Assim, não é uma parada direta. Tá, o assunto não é a segregação, não é... preconceito, ou não é pra ser, como é que se fala?
Homofóbico.
Pra ficar, não, ou pra ficar mitando, sabe? Ficar...
Lacrando,
né? Nada disso não, cara. A série é uma série de humor gostosinha, mas que aborda de uma maneira muito sensível esse assunto, sabe? A gente, inclusive, no Eu Não Acredito de Masculinidades, a gente chegou a tocar nesse assunto, né?
Sim.
De como Brooklyn Nine-Nine é uma série que apresenta uma masculinidade de uma forma muito saudável, sabe? Então, cara, eu recomendo muito Brooklyn Nine-Nine. Bela série.
Cara, eu quero fazer minha recomendação da semana. E...
Peraí, deixa eu só perguntar aqui. Fala. Qual que é o personagem preferido de vocês no Brooklyn Nine-Nine?
Eu tenho dúvidas.
Putz, cara, é muito difícil.
cara.
É que o capitão é muito bom.
Então, acho que o capitão, cara... Não,
mas ao mesmo tempo tem o Boyle, né, cara? Tem a Diaz.
O capitão do Terry. Eu gosto de Brooklyn Nine-Nine, cara. Eu fiquei mais fã de Terry Crews. Cara,
Terry Crews é bom.
O Sergeant Jefferson é pra mim...
É muito bom.
Eu dou muita risada com ele, cara. Eu vejo a atuação dele ali é sensacional. Não, sou fãzaço.
É que eu tenho uma conexão com o Boyle um pouco diferente.
Porque o Maurinho é da família Boyle.
Eu faço parte da família Boyle. Obviamente não é a família Boyle.
Abre essa gaveta aí.
É a família Loman.
É, a família Loman.
Só que imagina o que é a família Boyle. É exatamente o que é a família Loman.
Eles têm newsletter.
Eles têm o encontro da família com newsletter.
Olha isso, cara.
Sério,
eles velho. Eles usam tom pastel.
Sério, de verdade.
Chupa, Tato. Falou que não podia falar de família, olha aí.
Não, quando a pessoa fala, sim, né?
Cara, não sou eu expondo a vida dos outros.
Falou, galera, meu som tá falhando.
É impressionante, cara. É muito divertido, porque aí quando eu vejo o Boyle, né? A família Boyle, de um jeito, tomando atitudes, eles sendo todos iguais, com as mesmas manias, eu vejo a família Loman também. É muito engraçado, então. Eu realmente tenho uma conexão com os Boyles muito, muito
especial,
diferente.
Especial.
Mas a minha recomendação, cara, da semana, ela vem novamente da Amazon, né? A Amazon, ela tem aparecido bastante aqui nas minhas recomendações. Verdade. Mas, velho, é que a Amazon tem trazido umas coisas muito diferentes. E eles estão trazendo, eles trouxeram pro Brasil algumas temporadas de Family Guy.
Ah, Maurício, você roubou.
Cara,
eu ia dar essa dica.
Sério, Family Guy é uma série que eu me divirto muito. A acidez da série, ela é tão forte que chega a incomodar, mas é aquele incômodo de se falar.
É uma delícia.
Eu não acredito que eles fizeram isso, sabe? Eu gosto, me agrada bastante, então fica aí a minha recomendação. Inclusive, eu gosto de ver dublado, tá? Eu acho que é uma delicinha, vale a pena.
Então a minha dica de série vai ser Marvelous Miss Maisel, também da Amazon Prime. Eu ia dar a dica do Family Guy. Mas não tem problema, vai em Marvelous Miss Maisel, que é uma série deliciosa de divertida. Dá pra assistir com a família. É melhor evitar as crianças, sabe? Assim, ó, um casal, sabe? Você e seu companheiro, sua companheira.
Filhos adolescentes.
Filhos adolescentes. É bem gostosinha a série. É muito, muito legal.
Consegue fazer uma sinopse aí? O que é que ela...
Cara, é a história de uma mulher... na década de 50, se não me engano, que descobre o universo do stand-up. O marido dela queria fazer stand-up, ela vai com ele pro clube e acaba descobrindo, de uma certa forma, não vou dar spoiler, que quem tem o talento pra parada é ela, e aí mostra ela desenvolvendo a carreira de comediante.
É legal, reforçou.
Cara, a série é espetacular, exclusiva da Amazon Prime. E recomendo aqui, pra não ficar só Netflix, a gente recomenda Netflix, Amazon Prime, Sopranos também tá na HBO, aí é uma dica legal, o Roma, uma série legal também, mas eu vou deixar essas pras próximas.
Uma série que eu devorei na quarentena foi The Last Kingdom, né, isso aí eu assisti o primeiro, o segundo, o terceiro, eu já havia assistido Vikings, né, eu achei bem bacana, e The Last Kingdom eu demorei ali pra me situar, não sei se vocês assistiram. Mas eu ficava, peraí, o Ragnar tá aqui? Não, tá ali, peraí. Eu ficava tentando relacionar o Ivar, tá aqui. E enfim, foi bem legal, gostei.
Fantástico, cara.
Muito bom.
E aí, antes de acabar, gente, leiam O Nome do Vento e O Temor do Sábio, genial. O livro é relativamente grandinho, mas é uma delícia, leia. Baixa, compra no Kindle, já que a gente tá divulgando a Amazon, compra no Kindle e leia digitalmente, ou compra o livro físico. É uma delicinha, cara.
Show de bola, seu Tato. Vamos pro próximo bloco?
Vamos lá, seu Maurício. Esse daqui é um bloco que eu anseio. Vamos lá.
Você sabia? Meu
bem. Você em casa, Renan Cirilo, Tato Tarkan. Olá. Vocês sabiam que a escalada chegou muito próximo de se tornar um esporte olímpico? É, senhoras e senhores, a escalada nos Jogos Olímpicos de 1992, lá em Barcelona, sabe aquele da flechada? da flechada para acender a tocha.
Poucos de nós assistimos.
É, isso aí. Ela foi um esporte, uma modalidade de demonstração. Que até então, né, os esportes de demonstração, as modalidades de demonstração, eles eram apresentados em algumas Olimpíadas para entender como era a performance e fazer os testes para ver se era possível introduzir efetivamente, de fato, em alguma Olimpíada. E a escalada foi um esporte de demonstração na Olimpíada de 1992, chegando muito perto de efetivamente se tornar um esporte olímpico.
Por que não entrou, Moreira?
Porque pouca gente pratica, não teve jeito, e é isso aí. Infelizmente. É,
mas agora ela já entrou, né?
A escalada voltou?
Voltou. Não. Voltou, agora ela entrou. Já tá.
Se tivermos Olimpíadas, né?
É, quando tivermos as Olimpíadas, aí não só a escalada, como parece que eu acho que o skate vai estar também, vai ter alguns... Porque aí é lógico, né? As Olimpíadas, eles querem se contemporaneizar, né? E aí vamos trazer essa nova geração de atividades que, entre aspas, são mais realizadas pela galera mais jovem, né? Pela galera mais nova. Então, é uma forma de trazer isso aí. Então, a escalada, as modalidades, vai ser modalidade de speed, que é boulder, né? Não sei se vocês já viram, existe uma via fixa e a pessoa botam dois escaladores, o que subir primeiro,
tocar o sininho,
chega, exatamente, tocar o sininho ganha. A cara, fica aí a recomendação.
Eu ia ficar embaixo, tô jogando tênis.
Em cima é mais fácil. Em cima, jogando tênis, não é a pessoa que tá subindo, é mais divertido.
Jogando óleo, né? Joga o óleo, derrama. Quero ver agora, bandido. Mas enfim, a escalada voltou como esporte olímpico e nas próximas edições aí já teremos atividades.
Em 2021 teremos?
Não sei. Ah, não, se, assim que voltar, sim, vai ter.
A próxima Olimpíada teria já escalada.
Vai ser um dos esportes que eu vou acompanhar.
Quero assistir. Então esse foi o Você Sabia da Semana.
Olha, que beleza.
Você sabia?
Mas aí, Renan, me conta esse negócio em relação a essa escalada. Mas vai ser uma escalada, tipo, indoor, com uma parede artificial?
É um paredão.
Ou paredão vai artificial. Ser uma parede natural?
Não, é um paredão artificial. É, ela precisa, de fato, ser artificial, porque à medida que forem realizados em diferentes pontos, né, não dá pra você ter uma formação rochosa com as mesmas características em diferentes pontos, né? Então,
mas vai dar da inteligência do cara saber o melhor caminho, identificar.
Não, mas também. Aí o desafio nem acaba sendo esse, porque se você tem rochas diferentes, né? Eu vou ter um desempenho X aqui e em uma outra rocha eu vou ter um desempenho Y. E se aí o cara que faz na rocha Y for escalado, né? For direcionado a fazer a atividade dele na outra rocha a qual ele não tem o costume, eu que tenho o costume vou me sobressair a ele.
A parada é que aí todo mundo vai tretar no mesmo paredão, é isso?
Exato.
Vai ser o paredão olímpico, ninguém piscina olímpica, vai ser o paredão olímpico, é isso?
É isso aí, é basicamente isso. Aí em cima tem um ponto de segurança e o escalador vai subindo com a corda e à medida que ele sobe, a corda já é recolhida automaticamente. Não é feito como hoje em escolas e paredes de escaladas, onde tem uma pessoa embaixo puxando, fazendo a segurança dele. A segurança, ela é automática. Então o cara sobe correndo, sobe, correndo. Cara, vocês precisam ver o vídeo.
É mesmo? Né? É aceleradaço?
É aceleradaço. Né? Vai, sobe na velocidade, chegou em cima, bateu, pronto.
Caramba, velho. Mas tem outras modalidades de escalada? De competição?
Não sei de cabeça aqui, mas tem sim. São três modos de realizar a pontuação, né? E a speed climbing, ela é uma delas. Mas enfim, vai ser bem legal. Tá promissor. E isso, de certa forma, tem... popularizado a escalada ao redor do mundo, né? Como agora vai se tornar um esporte olímpico, isso proporciona que escaladores que... muita gente sabe, né? Que na época da Olimpíada, o cara que nunca teve patrocínio, ele consegue lá um apoio do banco, um apoio da instituição, não sei o quê, e consegue fazer esse desempenho dele aí. Então, isso é uma forma de profissionalizar a atividade de escalada ao redor do mundo.
Pô, sensacional, cara. Mas e o esporte outdoor, né? O esporte de aventura, ele é considerado um esporte profissional no Brasil? Existe uma profissionalização da profissão, é, campeonatos, patrocínios? Como que é esse cenário?
Associação Brasileira de, escalada?
Tem a Confederação Brasileira, que é a CBME, Confederação Brasileira de Montanhismo, né, e Escalada. É, tem vários órgãos reguladores, né, pelo Brasil e pelo mundo, e hoje muitos desses esportes são vistos como comércio, né? E, mas, por exemplo, eu vou fazer um trekking lá em Chapada Diamantina, eu contrato uma agência que realiza essa atividade, né? Então, são os chamados esportes de ecoturismo. Mas tem também, cara, aí vamos falar, rally é um esporte outdoor, né? Entendi. Rally Dakar, né? Então existem essas competições, motocross, né? Do trail cross e por aí vai. Depende da modalidade, né?
Qual é o seu esporte outdoor predileto? O que você gosta de praticar? Qual que você faz?
Tá. É, dentro do montanhismo, eu gosto de realizar a escalada, né? E aí tem aí existem as subdivisões, né? Dentro do montanhismo é o guarda-chuva principal. Aí montanhismo, escalada em rocha, escalada em tradicional, né? Que é onde as ascensões elas têm mais de 60 metros, né? Então você precisa subir, pelo menos na modalidade que eu pratico, você pode subir em duas pessoas, ou três, ou cinco pessoas, e aí fazem essas pequenas ascensões de 60 em 60 até alcançar o alto da montanha, né? O cume da montanha.
Da hora! Então,
escalada é o que eu curto mais, hoje eu tenho praticado mais o trekking, né, que é a caminhada, e rapel, às vezes, né, então, e o cachoeirismo, que é o rapel na cachoeira.
Entendi.
E na água eu gosto de caiaque, né, que é a canoa.
Caiaque é da hora.
Caiaque é maneiro demais, você pode fazer um caiaque duplo ali, é bem bacana.
A Carol, minha esposa, aí nesse caso a minha esposa.
Aí, tá vendo?
Ela. A Loma.
Pra quem falou certo?
Ela adora caiaque, mano. Tipo, o rolê dela é. Uma vez por ano a gente tem que ir pra uma determinada praia da região ali de Ubatuba, onde tem rio também, só pra ela andar de caiaque, tipo, e passar uns dias nesse lugar, porque é o rolê dela, ela adora fazer isso mesmo.
Massa, é muito bom.
E você faz também aquela tipo de escalada que não usa equipamento, que é só tipo na mão subindo as predas lá e corre risco de morrer ou não?
Então, aí é o que a gente chama a escalada em solo, né? Que aí a gente é muito popular aí, o Alex Rono, né? Um cara que foi um grande difusor dessa modalidade. Mas responder de maneira objetiva, não, eu não realizo essa atividade ainda, né? Porque assim. Eu já fiz uma escalada solo, mas de baixa altura, né? De 5 metros, 3 metros. São situações de alta segurança, né? Por exemplo, a gente vê o cara subindo lá, aquela montanha gigante, e o cara, nossa, esse cara é maluco e tal. Mas, pô, eu duvido que ele tenha feito isso à vista, né? O que a gente chama de à vista é quando você chegou pela primeira vez, conheceu o lugar, nunca viu ninguém subindo, e aí você sobe, né? Então, com certeza, ele subiu muitas outras vezes com corda, com segurança, para estudar a rota, né? Estudar a via, e aí logo depois depois de tantas práticas, ter segurança para realizar isso.
Faz então, sentido, né? Porque aí você sente segurança, sabe onde você tem o caminho certo para onde encaixar a sua mão. Você já vai criando a rota.
Exato.
Realmente assim, mais segura.
Ele é uma memória muscular ali, mental. A Lúcia, que é uma das componentes aqui do Na Trilha, tem umas vias aqui no Espírito Santo, né, as vias esportivas, que são extremamente difíceis, né, e bem técnicas, né, e que ela, pelo tanto de vezes que ela já foi, já aconteceu situações dela vendar os olhos e ela subir, lógico, com a corda, com segurança, né? Se fosse o caso dela sofrer uma queda ali, uma descida, ela estaria segura, não teria nenhum risco. Mas ela subir tranquilamente com os olhos vendados.
Que né? Isso, mano. Que da hora. Que da hora demais hora. Isso.
Mulherão da caramba.
É, mano, pelo amor de Deus.
Com segurança, mas é da hora.
É, o máximo que eu subo é de elevador e da água só piscina.
Tá certo. Bom, eu coloquei no comentário do YouTube aqui da live um videozinho no exato ponto em que é realizada uma atividade do Speed Climb. O vídeo tem 2 minutos, mas é de fato... A atividade em si só tem 10 segundos de duração. Que caramba. É a subida que os caras fazem.
Entendi, caramba, que da hora. Depois vou dar uma olhada.
Não apareceu aqui pra mim o link que você mandou, viu?
Os comentários não apareceu, não?
Não, deve ter mandado o link e o
YouTube. Em outra live, ele tá assistindo outra live.
Ah, meu Deus, coitado de mim. Eu mando pra você aí no Telegram, o Tato.
Fechou. E, Renan, agora durante esse momento aí de isolamento, tem algum projeto novo saindo? Você tá com alguma ideia nova? Porque às vezes isso acontece, né? A gente acaba buscando coisas novas pra tentar aí deixar o tempo passar mais rápido, esse tipo de coisa.
Rapaz, eu ultimamente tenho... pensado bastante coisa, tem bastante projeto, bastante coisa vindo aí, mas hoje os meus projetos principais estão em arrumar a casa, né? O Na Trilha, ele passou por muitas modificações, né? Inclusive vocês participaram disso também de novo, né? Nós mudamos a nossa logomarca, né? Logomarca? Logomarca pode falar, né? Logotipo que não existe.
Então, depende da região de São Paulo, o pessoal usa o logotipo, não usa a logomarca.
Pois é. Então, eu...
Pra deixar claro pra galera, o link que o Renan falou foi publicado pela Rede Geek agora aqui nos comentários. Pra você que tá acompanhando ao vivo, tá aqui do lado.
Isso. E aí, a gente tá arrumando nossa casa, nós estamos criando, sim, novos programas, novos projetos. E... de fato, o que a gente quer é ter essa regularidade mais aplicada, né? Então, os projetos que nós temos hoje é de continuar difundindo o podcast. Eu tô buscando aí uns parceiros, tem alguma coisa que eu tô evoluindo já, pra gente mostrar às pessoas como fazer podcast, né? Por mais que existam lives, existam tutoriais e tal, ainda tem muita gente que não consegue sair do lugar. Né? Então eu dei a dica lá atrás, né? 2 dicas lá atrás de como criar podcast. Então a gente quer facilitar essa entrada para quem quer começar a produzir o seu conteúdo. Então um projeto que eu tenho agora é de realizar essas lives, realizar essas divulgações, essas produções também em vídeo e fazer a mídia continuar cada vez mais em evidência.
Sensacional, sensacional. Seu Tato... chegou a hora, né?
Então, tá pronto, Renan?
Eu tô.
Então
não
vamos.
Não sei por que não, mas eu tô.
só deixa acontecer. Stop da quarentena.
Sim, senhoras e senhores. Chegou a hora do Stop da Quarentena, esse jogo que você joga junto com a gente, aquele clássico jogo de Stop, onde nós vamos ter categorias, escolher uma letra, e quem preencher todas as categorias primeiro grita Stop, todo mundo para, a gente faz a soma de pontos, se você preencheu sozinho aquele item, você ganha 10 pontos, se alguém preencheu com o mesmo nome que você, você ganha 5 pontos, no final quem tiver mais pontos leva um grande prêmio pra casa.
Professor Maurílio, lembrando as pessoinhas que estão acompanhando a gente, seja pelo podcast, chega daqui ao vivo no YouTube, ou até mesmo depois que já acabou a live, mas está assistindo o vídeo, participe com a gente, pegue agora seu papel, anote as categorias junto com a gente e preencha para participar. A ideia é a gente brincar junto.
É isso aí.
Depois do final
você manda. Sabe como é que chama o stop aqui no Espírito Santo?
Como? A dedonha.
A dedonha.
Você tá zoando que chama dedonha esse negócio aí.
Eu falei, mano. Eu falei.
Quando... Quando vai jogar, aí fala, dedonha, aí coloca as mãos e vem a contar.
E aí conta os dedos pra chegar na letra. Mas, e aí quando você preenche tudo, você grita o quê?
Cara, pode parar. Não. Ah,
não
sei. Não,
o rolê da dedonha...
Eu dei bug, né?
O rolê da dedonha é o começo e não o final. Porque o jogo do stop é o stop. E aí a gente conta os dedos. E aí no final um fala stop, e aí para. Agora dedonha não, é a dedonha. Aí você para com a mãozinha, conta os dedos.
Deu. Quem gritar primeiro, acabou. Parou.
Entendi. Deu aqui, bingo, não importa.
Tinguina.
Tá certo, então. Votinquina. Bom, então a gente vai jogar a dedonha hoje, hein?
Tá bom, vamos jogar a dedonha.
A dedonha, a dedonha.
Na de parar, fala o quê? Stop.
Fala a dedonha.
Fala,
eu vou falar a dedonha.
Eu vou falar, eu não vou falar porque normalmente eu não ganho. Então,
vamos falar as categorias pro Sr. Mauri, tanto pro Renan anotar, quanto pras pessoas que estão jogando junto com a gente.
Vamos lá, a primeira categoria é nome.
Nome daquele seu parente que manda fake news.
Segunda categoria é CEP.
Cidade, estado ou país, tá? CEP é uma sigla pra cidade, estado ou país, faz parte do jogo a dedonha.
Beleza, terceira... Oi?
CEP com C, né?
CEP com
isso,
C.
Isso, porque é cidade, inclusive.
Já viu como é que estamos aí, né?
Terceira categoria é fruta.
Fruta, fruta que o WhatsApp diz que cura corona.
Quarta categoria, marca.
Quarta categoria é o carro, na verdade, mano.
Ah, pode ser.
É carro, a próxima coisa. Tá na lista, que só seguir ler até a pauta. É carro. Quarta categoria é carro. É o modelo do carro. Tem que ser um modelo.
E a quinta categoria qual que é?
Marca.
Ah, então tá bom.
E aí pode ser marca de qualquer coisa. Mas não confunda marca com modelo.
É carro? Não, é marca.
É. Depois nós temos esporte.
Olímpico pra 2021.
Esporte.
Depois, cor
da máscara, que quando você precisa sair de casa ou ir buscar alguma coisa na portaria ou encontrar um entregador, usa máscara. Mas qual é a cor dela?
Parte do corpo
que a gente precisa lavar muito bem.
Parte série... Pode falar, Renan?
Pode.
Série ou filme pra assistir na quarentena.
Caramba, quanta coisa.
E por último, meu presidente é...
E aí você responde de acordo com o seu presidente, seja ele qual for.
Aí no Espírito Santo, na dedonha, tem normalmente o Minha Sogra É também?
Ah, aí vai de acordo com a galera, né? A gente pode colocar... Vai botar Minha Sogra É?
Não, tô perguntando pra saber se era alguma coisa muito paulistana isso.
Não, tem. Minha Sogra é posição do sexo, tem muito.
Ah, entendi.
Posição do sexo é uma da hora.
Caralho, isso é...
Posição sexual.
É muito alternativo pra mim. Mas Tato Tarkan agora vai escolher uma letra, então só repetindo nome, CEP, fruta, carro, marca, esporte, cor, parte do corpo, série ou filme, meu presidente é, são as categorias.
Renan, fala uma palavra, qualquer palavra, vamos lá.
Qualquer palavra?
Qualquer palavra.
Esporte. Esporte.
Beleza. Mauri, fala um número.
3.
1, 2, 3. Beleza. Renan, fala um número de 1 a 10.
1 a 10, 5.
1, 2, 3, 4. 5. Eu procurei esporte no Google, foi a terceira resposta. E
a quinta letra?
A quinta letra é a letra G, valendo.
Valendo! Ai, meu Deus.
Ai, ai, ai.
Pelo amor de Deus.
Não, ainda não.
Meu Deus do céu. Série ou filme?
Ah, vai descartar, mano.
Sério, não tô lembrando. Deu branco. Pelo amor de Deus, me ajuda alguém. Stop! Não!
Ai, a letra foi G, gente. Desculpa, a letra é G, de gato.
Puxa vida.
Pelo amor de Deus.
Ah, mas eu já entrei desmotivado também, porque depois que o Vidani fez 100 pontos, cara, já me desmotivou.
Ah, mas dá sempre pra empatar aí, né? É. Aí tu faz um desempate aí no final do
quarentenado. É, depois faz o último quarentenados com o melhor stop do quarentenado.
Vamos lá, seguindo a ordem, fala professor Mauri aí da sua esquerda, depois Renan e por último eu.
Vamos lá, então, o nome foi Gabriel.
Guaraci.
Gabriela.
Olha só, tá dando no Miguel aí.
Não me ganha nada.
Aí, o artigo faz toda a diferença, Mauri. Cidade, estado, país, CEP, o meu foi Goiás.
Goiânia.
Goiânia, 5 pontos pra cada um.
Falar Goiás, todo mundo vai em Goiânia.
Eu também fiquei nessa.
Fruta.
Fruta foi goiaba.
Goiaba.
Graviola.
Boa. 5 pontos aí, Mauri.
Carro.
Carro. Ah. Golfe.
Gol.
Golfe. 5 pontos para nós dois, Mauri.
Eu acho que ia ser todo mundo.
É. Marca. Eu coloquei gol. Golfe pra não ser o gol, porque eu falei, gol todo mundo vai jogar.
Eu fiquei preocupado, caraca, vou passar, então vai, esse aqui eu dou 5 pra ele.
A minha técnica foi velocidade.
Aí. Tentei também, não consegui não.
Vamos lá, marca.
Não preencher.
Também não.
GE.
GE, muito boa.
General Electric.
Não, eu coloquei GE, mas é General Electric.
É isso aí.
Esporte, golfe.
Golfe.
Golfe. Cor.
Gelo.
Ah, gelo.
Gelo.
Caramba.
Parte do corpo.
Eu não sei se eu posso falar.
Eu acho que foi a mesma que a minha, Mauri. Fala aí.
Começa com G e termina com elo.
Não, não preenchi.
Eu também coloquei grelo, Mauri.
Meu Deus do céu, não fala isso não. Sério. Tem que lavar muito bem.
Eu falei errado. Lavar direitinho. Sério o filme, Mauri?
Eu empaquei nessa.
Tá bem, não.
Game of Thrones.
Boa, carai!
E meu presidente é...
Não cheguei, parei no sério filme. Oi?
Não coloquei. Gordofóbico.
Gordofóbico, é mesmo.
É isso mesmo. Vamos lá agora, contabilizando.
Caramba, minha pior pontuação desde que eu comecei a jogar Stop na vida.
Ah.
Sério, nunca fiz um ponto, tanto ponto, tão pouco ponto.
Pô, tô vendo um comentário ali, meu presidente é gay.
Caraca, velho, ia ser ofensivo demais pra ele.
Peraí, estamos falando do mesmo presidente? Não, né? Isso aí.
Fiz 70 pontos.
Eu fiz 45 pontos.
Caralho. Ah, 45 também.
Foi a menor pontuação
que eu já fiz na vida.
Já fez na vida do Stop.
Tato Tarkan, parabéns! Obrigado. Você é o campeão da semana do Stop da Quarentena! Você que tá em casa, manda pra gente qual foi a sua pontuação também, hein?
Ó, seu Mauri. Mó galera mandando ideias nos comentários. E o Fábio Ortiz falou que você esqueceu que a última vez teve Lightalegia em alguma vez.
Já,
e tinha Game of Thrones.
É, né? Esqueci. Bate o nervosismo.
É na hora do nervosismo. E ainda tá fazendo gente ao vivo, gente. É outra parada. Mas vamos sair do Stop da Quarentena, porque já que eu já ganhei mesmo, não precisa. E vamos pra notícia bizarra da semana.
Notícia bizarra da semana!
O que você trouxe essa semana, seu Tato Tarkan?
Essa é boa. Estão prontos?
Vamos lá.
Opa.
Casais são orientados pelo governo canadense a fazerem sexo através de buracos.
Quê?
Governo canadense... Como uma das medidas de prevenção...
Não sei vocês, mas eu normalmente faço através de
buracos. Não, Mauri. Não. O governo canadense...
Eu utilizo buracos pra fazer sexo,
mano. Eu uso.
É uma das formas.
Tá bem.
Mas o governo canadense estimulou os seus moradores como forma de prevenção contra o coronavírus pra evitar a troca de ar.
Ah, o contato direto.
Recomendou que seus moradores utilizassem Glory Holes.
Caralho! Glory Roll!
Isso, exatamente.
Glory Roll!
É isso aí.
Caramba, velho!
Abre aspas. Use barreira, como paredes com buracos, que permitem o contato sexual, mas impedem o contato próximo. Diz um trecho do texto divulgado pelo Centro de Controle de Doenças do Canadá, ou o BCCDC.
Cara, que doideira, sensacional! Né? Pra quem não sabe, né, Glory Roll é... Normalmente são aquelas salas com buracos.
Isso aí que a gente escreveu, né?
Onde as pessoas, nesses orifícios, enfiam suas partes sexuais para ter o contato sem ter ver quem está do outro lado, né?
Pois é, mas fica a dúvida. Se a pessoa utiliza de um lado o glory hole e o outro lado usa a boca, como é que faz?
É, aí no caso... Mas não
tá... E aí?
É complexo, tá?
Não é?
Mas ó, o órgão recomenda ainda que casais que não estão morando juntos durante a quarentena usem videochamadas para fazer sexo virtual. Caso se encontrem pessoalmente, ainda deve-se utilizar máscara durante a relação, pois a respiração pesada durante o sexo pode criar mais gotículas que podem transmitir o Covid-19. Ah,
que beleza! Ó,
então, pra quem for fazer sexo virtual, cara, deixa o antivírus atualizado.
Isso, usa um VPN.
Sempre, sempre. Super importante. Vou seguir a recomendação canadense e vou usar Glory Roll sempre que possível.
É isso aí. Pô, super estranho ver que você mora com a sua parceira.
Isso é, cara.
Que isso? Tá, pelo amor de Deus.
Tá certo aí, Mori.
Antigamente, aqueles... uma galera mais ortodoxa, né, religiosa, eles... Pra não ter o contato ali com outra pessoa, eles usavam panos, né?
O lençol com buraco, né?
Exato, tinha esse lençol com buraquinho e pronto. Seja feliz daquele jeito ali.
É isso aí, velho. Tenho certeza que eles não tinham coronavírus. Mas, Tato, vamos lá. Quero saber qual foi o resultado da história da semana.
Estou aqui com o celular no Instagram e vou dar uma olhada.
Qual foi o resultado?
Vamos ver.
Peraí. As pessoas estão votando agora, Mauri.
Entrou no desespero. Deixa eu votar também aqui. Aguenta aí. Quero votar também.
Deixa eu votar e eu já volto.
Posso falar ou ainda não?
Ainda não dei meu voto. Peraí.
Volta o meu também. Calma aí.
Peraí. Não atualizei.
Vamos lá, gente. Últimos segundos aí pra votar, porque o Mauri tá me enrolando.
Um, dois... Três.
Peraí. Caramba. Foi, agora eu vou votar.
Aí.
Votei.
Votei também.
E está 50-50.
Não, pra mim tá diferente.
Como aí tá pra você?
É porque você votou agora.
Ah, 68. O do Mauri tava dando 68.
60-40.
60-40, 60 pro Renan e 40 pra mim.
Vendo só?
E aí? Seu Renan, você que na votação popular ganhou, essa história é sua ou de Tato Tarkan?
Cara, fica evidente que eu sei mentir muito bem. Essa história não é minha, cara.
Moleque!
É verdade, mano.
Que plot twist, hein?
Caraca, eu nunca imaginei que o Tato conseguiria um dia descer por uma corda.
Mauri, o maior rapel que eu fiz foi um negativo de 90 metros.
Ah, não, velho!
Como? É onde foi isso?
Cara, foi no litoral paulista, ali na Serra. Foi um... Cara, 90 metros, pra você ter uma noção, é um prédio de 30 andares.
Caramba, velho! E como que é negativo? Você sobe pra cima?
Não, negativo você usa mais as cordas. Tinha alguns pontos, né, que chegava a ficar reto, mas a maior parte dele era negativo. Ou seja, né, que você fica pra dentro ali do rolê.
Caramba!
O negativo é quando você fica totalmente aéreo, né? Muitos chamam de rapel aéreo. Você não tem contato com nada além da corda.
Que beleza! Muito obrigado, Renan, por essa explicação científica, já que o Tato começou a se enrolar e não conseguia achar a resposta correta.
Que você fica num ângulo negativo.
Mas
por isso que chama negativo. E o positivo é o positivo e o negativo é o negativo.
Tá certo.
É a questão de...
A gente entende que negativo é porque é ruim e positivo porque é bom.
Não, os dois são bons. E, cara, na verdade, quando eu comecei a fazer a primeira vez que eu tava no grupo escoteiro, na verdade, o pessoal foi fazer um exercício pra ensinar técnicas de rapel pra gente, por isso eles não estavam usando nem a corda ideal para a parada, tá ligado? A gente tava utilizando, inclusive, a própria cadeira de bombeiro era uma cadeira de bombeiro feita com nós de escoteiro, que a gente mesmo ali fez na hora, sabe? Era uma parada super básica mesmo, porque era um tamanho pequeno, era muito mais pra gente entender a técnica da parada, só que eu me desesperei e eu segurei a corda e aí eu desci. Quando eu cheguei no chão, as minhas mãos eram praticamente bolhas, ainda mais porque, como o Renan falou, é uma corda de sisal, né? Uma corda de cânhamo, que tem um monte de fibra, e essas fibras ficam expostas, né? Elas machucam muito mais. É como se fosse uma corda de farpa. Foi isso que eu segurei durante uns três...
Corda de navio, muita gente chama também, né?
Cara, os 3 metros ralando o tchan aí na sua mão, cara, foi realmente uma experiência muito dolorosa, viu?
Ó, uma dica aí pra quem faz rapel, ou quem vai fazer rapel, se quando acabar o rapel, se os braços estiverem doendo, você fez o rapel de maneira errada, tá? Não é pra doer. Quem tem que fazer esforço é o equipamento e não você.
É isso aí, é isso aí.
Ótima dica. Muito obrigado, senhoras e senhores, por mais um Quarentenados. É um prazer inenarrável receber você aqui, senhor Renan Cirilo. Tem algum último recado aí? Quer deixar uma última mensagem?
Ah, eu tenho sim. Eu quero fazer um convite pessoal pra conhecer lá o Na Trilha e deixar só meu lado prolixo agora falando, né, de novo. É que assim, existem alguns estágios de conhecimento, que é o iniciante, o novato, o experiente e o expert, né? O iniciante, ele não sabe o que ele não sabe, o novato, ele sabe o que ele não sabe, o expert, ele já tem o conhecimento daquilo que ele já pode realizar com segurança, e o expert já tem as atividades e as ações de segurança de maneira instintiva, né? Ele já está seguro de maneira instintiva. O que nós fazemos lá na Trilha é mostrar para o público novato o que pode ser realizado, o que pode ser aprendido para que ele tenha uma atividade ou uma instrução para ser um novato. Né? A gente não quer ele transformar ninguém em expert, embora a gente receba lá pessoas com experiência, enfim, cada um seu grau de atividade. Mas um grande problema que existe hoje com as práticas de atividades outdoor, de aventura e turismo de aventura também, é esse desconhecimento do público, do turista, do atleta, do sedentário, do que ele pode e o que ele não pode fazer. E o objetivo do Na Trilha é justamente esse, né? Mostrar que para realizar qualquer atividade é totalmente possível, né? Eu fico muito frustrado porque no programa que eu participei, o primeiro do Ultra Geek, né, da Rede Geek, os e-mails lá depois que eu recebi, que foram lidos, né, na leitura de e-mails seguintes, o pessoal falando, eu nunca faria, e nunca, não, é que doideira, é bacana e tal, mas eu nunca faria isso e tal. Isso mostra que não cumprimos a meta, né, que é o quê? Descomplicar aquilo que parece complicado, né, descomplicar essas atividades. Então, você que tiver essa curiosidade, você que quiser entender que o mundo dos esportes de aventura, não esportes radicais, mas os esportes de aventura, eles são de fato para ter um ganho de vida, ganho de saúde, ganho de maturidade emocional, poxa, dá uma conferida lá na Trilha, a gente tem esse objetivo de trazer essa experiência para você. Obrigado, Mauri, obrigado, Tato, eu de fato tenho vocês como amigos, né, pessoas como mentores acima de tudo, né, que colaboram e que estão aqui guardados no peito e no meu coração, que eu bati do lado errado, e aqui no Espírito Santo, né, não só pela Cavalaria Geek, como diplomata capixaba, mas saibam que vocês têm um amigo e admira muito o trabalho que vocês realizam. Valeu, tamo galera.
Junto, seu lindo.
Muito obrigado. Então, senhoras e senhores, esse foi o Quarentenados. Sigam lá o Renan, vejam o conteúdo dele.
vcnatrilha.com.br.
E semana que vem tem mais, hein?
Semana que vem tem mais Quarentenados. E amanhã tem update, seu Maurício.
Olha só.
Vai entrar lá e a gente vai falar de rumor de lançamento da Samsung.
Oh, spoiler. Raul, tchau. Tchau.
Esse podcast foi produzido por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br. E, por favor, fique em casa.